Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Eu quero compartilhar a palavra de Deus essa noite com vocês. Eu quero compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração. E enquanto buscava Deus essa semana, Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer trazer para a sua igreja? Qual é a mensagem que o Senhor quer falar conosco? E algo que eu gosto de dizer sempre, antes de uma mensagem ela ser... as pessoas falam assim, pastor, fui tão abençoado pelaquela mensagem. Antes de uma mensagem abençoar a sua vida, primeiro ela abençoa a nós. Quando você fala, pastor, eu apanhei tanto nessa mensagem, antes da mensagem bater em você, ela bateu em nós, né? Porque se não chega em nós, se não passa por nós, se aquilo não é uma verdade para as nossas vidas como pregadores e como pastores, não vai ser uma verdade para você. Então, você não acha que quando você vai embora, né? Puxa, hoje eu apanhei demais da conta. Não pense que primeiro a gente não apanhou aqui por receber aquela mensagem da paz de Deus. Mas antes de iniciar a mensagem aqui, eu já quero convidar você a abra a sua Bíblia em João capítulo 11, é o texto que eu quero usar. E que abençoou demais a minha vida. Eu estava lendo algo na internet e eu encontrei um pensamento, e eu quero dividir ele com você aqui, que eu achei muito interessante. Diz assim, enquanto você está aí procurando na sua... Isso aqui não está na tua Bíblia não, tá, gente? Enquanto você abre aí em João 11, diz assim, um homem sussurrou, Deus fale comigo, e um passarinho cantou. Mas o homem não ouviu. Então o homem gritou, Deus fale comigo. E trovões e raios apareceram no céu, mas o homem não notou. O homem olhou em volta e disse, Deus, deixe-me ver o Senhor. E uma estrela brilhante apareceu, mas o homem não percebeu. O homem gritou, Deus, mostra-me um milagre. E uma vida nasceu, mas o homem não reparou. Então o homem clamou em desespero, toca-me, Deus, e deixe-me saber que o Senhor está aqui. Ao que Deus o tocou suavemente, mas o homem espantou a borboleta que posara no seu ombro. O homem chorou, dizendo, Deus, eu preciso de sua ajuda, eu preciso de uma palavra de conforto, eu preciso ouvir a sua voz. E um e-mail, uma mensagem, algo chegou na sua caixa postal, trazendo palavras de encorajamento, mas o homem deletou e continuou a chorar. Moral da história, muitas vezes nós não conseguimos escutar ou ver Deus nas coisas simples da vida. Eu tenho um amigo, um profeta, o Judá Bertelli, eu não sei quantos conhecem o Judá Bertelli, conhece ele? Tô tomado, eu gosto de ver os vídeos dele. Fala aí Bertelli, eu mando mensagem para ele. E aí Bertelli, como é que você está? Ele fala, tô tomado. Fiquei 3 dias em cima do monte. Um dia eu fui pregar numa igreja, foi muito engraçado essa daí. Eu fui pregar numa igreja no Rio e coincidentemente ele também estava pregando nessa igreja. Era final de uma conferência que já estava acontecendo, mas eu ia pregar só à noite. Eu não sabia que estava tendo essa conferência, o pastor me chamou para o culto da noite. Mas coincidentemente, eu estava no Rio e era numa outra cidade vizinha, eu fui de manhã para ele e falei assim, olha, já que você tem culto de manhã, eu vou para a sua cidade aí e... Aí fico com você, já participo do culto da manhã. Aí ele falou, que bom que você vai vir, o Bertelli está por aqui, ele que vai pregar no culto da manhã. Falei, maravilha, e eu fui. Aí eu lembro que eu cheguei lá, daí daqui a pouco, cadê o Bertelli? O Bertelli não chegou, cadê o Bertelli? Aí de repente nós ligamos para ele, ô Bertelli, cadê você? Estou aqui em cima do monte. Bertelli, mas é você que prega agora de manhã? Ele, eu estou aqui, estou tomado. E eu lembro que tiveram que buscar ele em cima do monte, para descer e ele para pregar, foi muito engraçado. Mas ele é um homem muito de Deus, é um profeta, eu respeito muito a vida dele, já nos deu muitas palavras, palavras certeiras com relação à nossa vida, ministério. Eu lembro que um dia estava eu e a Adri no carro e nós estávamos conversando sobre um assunto, esse dia foi espantoso. Nós estávamos conversando sobre um assunto, de repente tocou o telefone, Bertelli. Falei assim, eu vou encostar o carro. Lembro que eu encostei o carro, falei assim, eu atendi. Coloquei no viva voz, ele começou a falar exatamente o que a gente estava falando. E desligou. Só deu o recado ali e desligou. Então, o Bertelli, ele tem uma frase que tudo fala, né? Tudo fala. Esses dias, esse tempo atrás, ele estava em casa, ele veio para uma conferência nossa aqui, e aí ele tudo fala. Está no carro, ó, a placa daquele carro fala, ó, a placa, aquele, até o outdoor fala com ele, tudo fala, né? E eu creio nisso mesmo, que tudo fala. Até nas mínimas coisas, as coisas mais simples da vida, Deus está falando. Eu lembro que ele estava em casa e falou, olá, tudo fala. Eu falei, aonde, Bertelli? Porque assim, era só o muro de casa e o carro da Adri. Daí ele falou, olá, tudo fala. Eu falei, fala onde, Bertelli? Agora eu quero saber. Ele falou, a placa do carro. E a esposa do Bertelli é Zilda, o nome dela. E a placa do carro da Adriana é BAZ. Ele falou, tudo fala, olá, Bertelli ama Zilda. BAZ, né? E é isso, né? Até nas coisas mais simples da vida, a gente tem que perceber que Deus está naquele momento, Deus está agindo, Deus está falando. Quantas coisas, quantos momentos da sua vida, em quantas situações o Senhor já não esteve falando com você, colocou um anjo próximo a você, guardando você, guiando você, dando direção, e muitas vezes nós nem percebemos todas essas coisas. E quando eu estava, recebi essa mensagem, esse pensamento aqui, e eu parei para pensar, eu falei, uau, é verdade, tudo fala, e Deus, Ele está em todos os lugares, em todas as coisas, e muitas vezes nós não conseguimos escutar Ele, ouvir Ele, até nas coisas simples da nossa vida. Vamos aqui ao texto de João capítulo 11, a partir do versículo 1, texto conhecido por muitos, aonde fala da ressurreição de Lázaro, né? E o texto diz assim, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Deus, oro essa noite debaixo dessa palavra, sabemos que o Senhor é que comanda essa reunião, sabemos que o Senhor que comanda, Senhor, esse culto, e por isso pedimos, debaixo da Tua palavra, Senhor, que é verdadeira, que é viva, eficaz para as nossas vidas, queremos que o Senhor traga uma revelação no coração de cada um que está aqui, de cada um que está acompanhando essa transmissão também online, que o Senhor possa derramar, Senhor, derramar das Tuas bênçãos sobre essas casas, lares e famílias, e que a palavra dessa noite possa ser rema para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós somos encorajadores de muitas pessoas, nós fortalecemos a muitos, provavelmente você já foi muito usado por Deus para fortalecer alguém, para dar uma palavra de ânimo, para dar uma palavra de encorajamento, para dar uma palavra para sustentar aquela pessoa, provavelmente você já mandou mensagem para alguém, que alguém e a pessoa respondeu, olha, era isso que eu estava precisando ouvir, era isso que eu estava precisando para esse momento, e nós somos assim, né? Como cristãos, como homens e mulheres que servimos a um Deus vivo e verdadeiro, sempre estamos prontos, o quê? A fortalecer alguém, a encorajar alguém, a dar uma palavra de ânimo para alguém. Muitas vezes, se não temos uma palavra, temos o nosso ombro para abraçar ela, chorar com aquela pessoa, viver aquele momento da dor, ou até do luto, ou viver um momento da perda com aquela pessoa, sem até, às vezes, expressar uma palavra, nós somos consoladores, somos ali pessoas que fortalecemos a outros. Agora, a questão, né, que eu quero conversar com vocês aqui essa noite é quando chega a nossa vez. Quando chega a nossa vez de ser consolado. Quando chega o nosso momento também de ser consolado. Porque, com certeza, você já fez isso a muitas pessoas, ou ainda faz isso a muitos. Mas a grande questão é, e quando chega a sua vez? E quando chega o seu momento de ser fortalecido? E olha que este ano provavelmente teve o seu momento que você procurou, né, ser fortalecido por alguém, por uma palavra, vindo ao culto, ou assistindo uma mensagem, ou ligando para alguém, ou buscando uma pessoa. Quando chega a nossa hora de lidar com a dor, quando chega a hora nossa de lidar com as perdas, né? Como que agimos? Acreditamos naquilo que pregamos a outros? Acreditamos naquilo que levamos às pessoas? Acreditamos naquilo que falamos a elas, dizendo, olha, Deus irá agir na sua vida, Deus irá fazer um milagre na sua vida, Deus irá fazer uma transformação em você, Deus vai trazer uma restauração. Acreditamos naquilo que falamos a outros, quando isso precisa ser tocado em nós? Então, temos força para seguir adiante? Sabe, querido, nós não devemos andar por alma, mas somos seres emocionais. E as nossas emoções, muitas vezes, elas acabam nos derrubando em momentos de luta, de fraqueza, em momentos de turbulência. Tiago 5,17 fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era um homem de Deus, um homem cheio de unção, de graça, mas a palavra fala que ele era semelhante a nós, ele também tinha suas dores, ele também tinha seus problemas. Então, quando isso nos afeta, como lidamos com tudo isso? A crise de Elias, ela não era ministerial, não era ministerial porque ele estava no auge da realização ministerial dele. A crise dele não era estresse físico, porque a mão do Senhor fez ele correr de modo sobrenatural. A Bíblia fala que a mão do Senhor veio sobre ele, a qual cingiu os lombos, e ele correu diante de Acabe. Então não era um problema físico, não era estresse. A crise de Elias não era falta de unção. Alguém que fez descer fogo do céu, o problema do cara era unção? Nenhuma. A crise dele também não era falta de fé, porque a Bíblia fala que ele foi sustentado pelos corvos. Então, Elias era um homem que ele estava orando, ele estava com unção, ele estava com graça, ele estava com favor, ele estava com vigor físico, mas a crise dele era pessoal. A crise de Elias era algo emocional. E quando a crise emocional nos atinge, as expectativas são frustradas e algumas características acontecem conosco quando algo pessoal nos atinge o nosso emocional. Nós procuramos o isolamento, muitas vezes procuramos o senso de injustiça e muitas vezes, diante das circunstâncias que nos cercam, pensamos, estamos num beco sem saída. Ajudei a tantos e hoje não consigo me ajudar. Fiz tanto por outros e hoje eu não consigo ser ajudado. E não sabemos o que fazer. Então nos sentimos o quê? Incapazes. Lamentamos, choramos e pensamos que Deus esqueceu de nós. E que não há esperança, que tudo acabou. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, de João capítulo 11, do versículo 1 ao 46. Eu lia só até o versículo 6, mas o texto, o contexto todo aqui vai do 1 ao 46. Nós podemos aprender algumas lições preciosas com esse texto. De situações que enfrentamos no nosso dia a dia. E que eu e você, se não passamos, podemos passar hoje ou amanhã. Então, em cima desse texto aqui, eu quero conversar com vocês um pouco essa noite. Eu quero ministrar uma palavra que ela possa vir de conforto ao seu coração. E que você possa entender o momento, talvez, que você está vivendo. A palavra aqui fala que Lázaro, ele era amigo de Jesus. A gente percebe ali que existia uma amizade entre Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Jesus era alguém que já havia dormido provavelmente na casa de Lázaro, pelo menos feito uma refeição ali, com certeza ele fez, porque ele teve tempo na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus era íntimo dele. A Bíblia fala que Jesus amava Lázaro, porque quando Marta e Maria chegam e falam, quando Marta chega e fala, olha, Senhor, aquele quem o ama está doente. Jesus fala, não, eu só gosto dele. Não, Jesus não diz nada que não o amava. Então, por entendermos isso, ela expressar isso, olha, aquele a quem você o ama está doente. E a Bíblia fala que aqui no versículo 3 diz assim: Senhor, né, está enfermo aquele quem amas. Marta e Maria, elas não informaram a Jesus, elas simplesmente, elas, o quê? Pediram. Olha, ele está doente. E é impossível amar um amigo e abandonar essa pessoa. Elas entenderam isso, né? Olha, aquele quem você ama está doente. Então é impossível você amar alguém e você abandonar essa pessoa. É impossível alguém que você ama, alguém que você gosta, liga para você e fala assim: olha, eu estou doente. E a pessoa fala: desliga o telefone na sua cara. Não. Se você liga para alguém que ama você, quando você diz que você está passando por uma situação, ela vai orar com você, ela vai chorar com você, ela vai te dar uma palavra de conforto. E eu imagino aqui no contexto, e vamos entender, tentar entender o contexto dessa história, vamos tentar entrar nesse contexto aqui de Marta e Maria, porque elas concentram no amor delas por Jesus, mas no amor de Jesus por Lázaro. Elas sabiam que Jesus viria e elas sabiam que Jesus as atenderia. Elas sabiam que bastasse um recado para mover Jesus de lugar. Era o que estava, era a expectativa delas. Quando ele ficar sabendo que Lázaro não está bem, com certeza, ele vai correr para cá. Ele vai abandonar tudo o que está fazendo. Ele vai parar com todos os seus compromissos. A agenda dele vai ser paralisada por causa de Lázaro. E muitas vezes nós imaginamos que conosco também será assim. Por Jesus me amar, por eu amar ele, quando eu clamar por ele, quando eu pedir algo para ele, ele vai parar tudo o que está fazendo e vai me atender. Porque eu sou a pessoa mais especial do mundo. Claro que você é. Você é muito especial. Deus ama você. Deus deu a vida dele por você. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, Jesus, por mim e por você. Agora, Jesus, ainda que na cabeça delas, deveria fazer aquilo na hora, no momento, seria o normal, o previsível, o natural, Jesus não veio. Aqui, no versículo 6, diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu não sei você, querido, mas eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Quem trabalha comigo já riu por primeiro aqui, né? Eu sou um pouco ansioso. Se você falar para mim que é 30 minutos, para mim é 30 segundos, né? Eu fico imaginando elas aqui com alguém doente, né? O irmão Lázaro estava doente e aí Jesus ainda fica mais 2 dias para ir até a casa, para ir lá socorrer Lázaro. Sabe, 2 dias para quem está clamando por um milagre, 2 dias para quem está doente, pode ser 200 dias. Porque demora muito. 2 dias é muito tempo quando você está ali clamando por algo, necessitando de um toque, do mover de Deus. 2 dias é muito tempo, mas a Bíblia fala que Jesus, o quê? Ficou ainda 2 dias. Ao invés de cancelar seus compromissos e logo para Betânia, manda um recado para Marta e Maria, dizendo: aquela enfermidade não era para a morte. Assim, fiquem tranquilas, em outras palavras, ele está dizendo: a enfermidade não é para a morte. Só que daí Lázaro morreu. Mas ele manda esse recado a elas. Como conciliar o amor com a demora? Eu fico imaginando que nesse período, e lembra que eu estou falando para você, entra no contexto dessa história de Marta e Maria. Pensa que você está vivendo esse processo. Eu fico imaginando elas ali, clamando para Jesus ir lá curar Lázaro, mas aí ele morre. Primeiro que ele não vai, ele não cancela todos os compromissos, ele não age na hora que elas gostariam que ele agisse. Ele não faz aquilo que elas pediram que ele fizesse. Não só isso, ele veio a óbito, Lázaro morreu. Mas eu fico imaginando aqui que elas abriram um poço de questionamento. Uma angústia talvez possa ter instalado no coração delas. Lázaro piorando, a coisa, né, ali passando a cada momento, provavelmente deve ter sido esse processo, ele foi piorando ao longo dos 2 dias e morreu. Então, certamente elas passaram um momento de muita dor, certamente elas passaram um momento de muita frustração também, porque o Jesus que estava na casa delas algum tempo atrás, elas servindo ele, o Jesus que elas sabiam que poderia curar o irmão, o Jesus que elas tinham convicção que poderia ajudá-las, naquele momento não fez nada. E eu fico imaginando, nesse contexto, muitas vezes a minha vida, as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós achamos que algumas vezes que Jesus se atrasa. Nós achamos que algumas vezes Jesus não sabe o que está fazendo. Muitas vezes nós achamos que Deus está perdido. Muitas vezes nós achamos que Ele não sabe o que está acontecendo. Esses dias eu conversando com um irmão, e ele falou assim: pastor, eu estou preocupado. Eu falei: por que você está preocupado, irmão? Ele falou: olha, início dessa pandemia, nós falamos em ficar 1 mês, 2, no máximo, sem cultos. Agora já são 6 meses, né? Fazia 6 meses que nós estávamos sem cultos. E não só isso, pastor, a cidade parou, o estado, o Brasil, o mundo parou. Eu estou preocupado e eu acho que Deus está perdido. Quando ele falou aquilo, eu achei muito engraçado, porque foi o que ele expressou. Eu falei: irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está perdido. Deus não se atrasou. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Tudo está debaixo do controle dele. É que a nossa mente humana, o nosso conhecimento humano, racional, não consegue entender todas as coisas. Não conseguimos compreender nem muitas coisas que nós estamos vivendo, quanto mais do mundo. Então eu falei para ele: olha, Deus não se perdeu. Deus não está perdido. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não está lá com a mão na cabeça, dizendo assim, olhando para baixo e vendo toda essa confusão que está acontecendo no mundo. E o que será que eu faço? E agora? Quem eu ajudo? O Brasil? Os Estados Unidos? Israel? Os asiáticos? Quem eu atendo primeiro? Não, Deus não está assim. Ele tem o controle de todas as coisas. A soberania está debaixo dele. O cuidado está debaixo dele. E nós precisamos entender isso. Porque a partir do momento que você começa a entender isso, que Deus está no controle de todas as coisas que está acontecendo com você, muda a perspectiva nossa com relação à situação que estamos vivendo. Agora, se eu levar para o pessoal achar que Deus está perdido, que Deus não sabe o que está acontecendo ou o que está fazendo, então eu vou me perder. Sabe, querido, muitas vezes parece que Deus está demorando demais. Abraão e Sara, Deus promete um filho para eles. Olha, Abraão, Sara, vocês terão um filho. E eu não sei você, mas eu imagino a ansiedade para esse filho. Agora, vem agora? Não. Vem no mês seguinte? Também não. Vem no ano seguinte? Também não. E no outro ano? Não. E passou 5 anos, 10 anos, 15 anos. Fico imaginando talvez os criados ali da casa que ouviram a promessa da parte de Deus para Abraão, pensando assim: não vai vir não. Eu fico imaginando o outro conversando. Enquanto eles estavam ali limpando as coisas e tal, os criados arrumando, Abraão ali pensando, olhando Sara, o tempo chegando, as rugas aparecendo, ficando veinho, e os criados conversando: não vai dar não, essa aí, 15, foi 15 anos que passou já? 15. Não vai acontecer. Deus falhou. Deus falhou na promessa dele. Sabe, querido, Deus nunca se atrasa. Era o tempo que ele deveria esperar Abraão, 25 anos. Com 25 anos, Deus cumpre a promessa para Abraão. Jairo vai pedir para Jesus, dizer: olha, eu estou com a minha filha doente. Eu preciso que você vá lá para tocar nela, para ela ser curada. Mas Jesus, o que que ele faz? Se atrasa naquela viagem, demora para chegar, e quando chega, a filha de Jairo já está o quê? Morta. Então, Marta também, ela entra nessa angústia com a situação, e quando nós estamos vivendo esse momento de angústia, quando nós estamos vivendo esse momento de provação, quando nós estamos vivendo esse momento de ouvir Deus e saber se Ele está nos ouvindo, saber se Ele vai agir, nós passamos por algumas provas. A primeira delas é, e que elas passaram aqui, e isso é comum para as nossas vidas, a primeira prova que elas passaram foi a ausência de Jesus. Todos podiam ter faltado, todos os convites ali que elas fizeram, olha, vai lá você, porque Lázaro está doente. Provavelmente elas procuraram um médico, provavelmente eles procuraram outras pessoas, eu imagino que elas procuraram. Todas as outras se falharam, a Bíblia não cita, mas eu imagino que nenhuma delas causou algo tão forte como Jesus, a ausência dele. Todos podiam ter faltado, menos quem? Jesus. A segunda prova que elas passaram foi a prova da demora. Jesus não teve pressa de sair correndo para tudo que ele estava fazendo e já se locomover para uma outra cidade, não, simplesmente ele permaneceu onde estava, tudo debaixo do controle dele, tudo debaixo do controle do Senhor. Sabe, querido, nada foge do controle de Deus. Talvez o momento que você está vivendo você não consegue entender. Talvez o momento que você está vivendo você não consegue compreender. Talvez a dor, o luto, a perda, talvez a situação que você está vivendo, você não consegue compreender e ter respostas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo está debaixo do controle de Deus. Então essa foi a segunda prova aqui que elas tiveram que passar. E nós passamos por essa prova também. A demora de Jesus... A demora de Jesus entrar, agir, fazer um milagre, resolver aquela situação. Todos nós passamos por essa prova. E a terceira prova que elas passaram foi o quê? A morte de Lázaro. Agora não adianta mais. Você chegou, Jesus, mas você chegou tarde. Você demorou muito. Você podia ter vindo antes. E quantas pessoas que hoje estão amarguradas com Deus, estão amarguradas com a igreja, amargurada... com Jesus, porque não souberam lidar com essa terceira fase, com essa terceira prova, que é a perda de algo, e se frustraram de tal forma, e não foram buscar nas suas emoções cura, e o que, que aconteceu com elas? Ficaram amarguradas, dizendo, Deus, você tardou em fazer o milagre, você... foi tardio demais para agir nessa situação. Se você tivesse agido antes, o meu filho estaria comigo. Se você tivesse agido antes, o meu casamento não havia acabado. Se você tivesse agido antes, o meu filho não estava nas drogas. Se você tivesse agido antes, eu não estaria com esse câncer, com essa enfermidade. E transferimos tudo isso para Deus, como se Deus é tardio em tocar as nossas vidas. Talvez essa é a angústia que você está vivendo, dentro daquilo que você está clamando, pedindo a Ele. Você tem orado pelo seu casamento, mas ele está mais perto da dissolução. Você tem orado pelo seu cônjuge, mas ele está o quê? Insensível, não quer saber de restauração. Tem orado pelos seus filhos e eles continuam o quê? Distante de Deus. Tem orado pelo emprego, mas ele não surgiu ainda, não aconteceu o emprego. Tem orado por um milagre financeiro, mas isso não aconteceu. Tem orado por uma reviravolta nas suas finanças, isso não aconteceu. Tem orado pela sua empresa, pelos seus negócios, mas ainda não virou, não aconteceu. Tem orado para conseguir um namorado ou uma namorada, e isso ainda não aconteceu. Namorado crente, uma namorada crente, amém? Mas ela não apareceu ainda. Tem orado para que a igreja, os seus discípulos, possam ser cheios do poder de Deus, corações quebrantados na presença de Deus, mas ao invés de você ver as pessoas que estão com você, querendo mais de Deus, corações quebrantados diante de Deus, você vê elas com o coração duro, não querendo estar com o Senhor, o coração como uma pedra. Sabe, Jesus ao receber a notícia aqui no versículo 4, a Bíblia fala que ele faz essa declaração: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ele não teve pressa, ele não chegou atrasado, ele não falha, ele não é colhido de surpresa, ele conhece desde o princípio, o amanhã e o ontem, ele conhece todas as coisas, ele enxerga o futuro desde o passado, e por isso demorou mais 2 dias, porque ele sabia o que estava para fazer. Deus tem o controle de todas as coisas, irmãos. Não pense você que Deus está perdido. Não pense que ele não está ouvindo o seu clamor, o seu choro, as suas lágrimas. Não pense que ele o abandonou. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele tem visto as suas lágrimas. E no tempo certo, no modo certo, da forma certa, ele irá chegar até você. Os olhos daquele que sonda os corações estavam atentos ao seu amigo Lázaro. Nada escapa do controle dele. Aquela enfermidade era para a glória de Deus. Ressuscitar o morto era algo estupendo do que curar o enfermo. Ressuscitar um morto de 4 dias, então, era mais extraordinário ainda do que ressuscitar um que acabou de morrer de 1 dia. 4 dias, era algo extraordinário. Agora, o que nós precisamos entender, queridos? Há um ponto aqui chave para todas as coisas. O contexto dessa história mostra o quê? Que Jesus, quando chega na casa de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. A Bíblia fala que Jesus chora, mas depois ele dá uma palavra de ordem para Lázaro sair para fora, e ele ali ressuscita Lázaro. Então, o nome de Deus é glorificado. Eu imagino que Marta e Maria ficou muito feliz. Eu fico imaginando Lázaro caminhando e andando. Falou: "E aquele lá não é aquele cara que morreu? É, mas eu fui no velório dele, agora ele está andando por aí." Fico imaginando que Lázaro era alguém assim, um baita do evangelista, né? Porque só de você ver esse cara caminhando, saber que você esteve no velório dele, ainda foram 4 dias, passou lá 1 dia, foi no velório do cara, depois você viu ele andando na rua jogando bola, né? Imagina, Lázaro, mas eu fui lá no velório, é igual o cara está jogando bola, fazendo gol aqui, ó. Pode uma coisa dessa? Eu fico imaginando que as pessoas tinham curiosidade de chegar para ele e falar: "E o que aconteceu com você? Quem tocou em você? Quem deu essa palavra para você? Quem que ressuscitou você?" E eu creio que esse milagre extraordinário produziu muita cura, muito milagre também na vida de outros. Agora, e se Lázaro não tivesse, vamos pegar esse contexto, e se Lázaro não tivesse ressuscitado, como ficaria o coração de Marta e Maria? Lembra que eu chamei você para estar no contexto dessa história? E quando nós clamamos a Deus, pedimos algo e não acontece? E quando nós estamos pedindo algo para o Senhor e Ele não realiza, qual é a sua reação? Você para de amar a Deus? Você para de estar com Ele? Você se revolta contra Ele? Você quer o abandonar? Qual é a nossa reação? E vamos ser sinceros, porque nós somos homens e mulheres semelhantes, todos nós aqui temos lutas, temos dificuldades, temos situações, independente da posição, se você é um novo convertido, ou se você já tem anos de caminhada cristã, as dores, o luto, as situações boas e ruins acontecem para todos, porque Mateus capítulo 5, 45 fala: "Porque faz com que o sol nasce para os bons e os maus, e as chuvas para os justos e os injustos. Coisas boas e coisas ruins acontecem com filhos de Deus e não filhos de Deus. Coisas boas acontecem com homens de Deus, coisas ruins também acontecem com homens de Deus." Nós precisamos entender que tudo está debaixo do controle de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: "Tudo tem o tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou." Tudo há o determinado tempo. Provérbios 15, 3 fala: "Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons." Consegue pôr esse texto para nós? Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Os olhos de Deus estão sobre todos nós. Então, é importante você entender que Deus está no comando de tudo. Cristo está no comando de todas as coisas, ainda que muitas delas não acabe da maneira que nós gostaríamos que terminasse. Não fica da forma que nós gostaríamos que ficasse. Aqui, eu quero contar um testemunho a vocês. O ano passado, eu perdi a minha irmã. Talvez foi uma dos momentos mais doloridos da nossa vida e da nossa família, foi perder a minha irmã. Porque ela foi a pessoa, até hoje, a mais próxima da família que nós perdemos. Graças a Deus, nós temos nossos pais vivos, tanto eu como a Adri, né, filhos, irmãos, todos estão, né, muito bem. Mas a minha irmã, ela faleceu ano passado, início de janeiro do ano passado, acho que foi no dia 4 de janeiro do ano passado, e ela tinha uma história muito forte comigo. A minha irmã, ela converteu no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo lugar que eu. Aliás, foi ela que me levou ao lugar aonde nós nos convertemos juntos. Ela me trouxe para o caminho do Evangelho. O que eu tenho, o que eu vivo hoje, claro, sim, é pela misericórdia, pela graça de Deus, pelo favor dele, mas ela foi a pessoa que me conduziu a esse caminho. E o ano passado, ela estava passando por um momento de enfermidade, e o ano passado ela veio a falecer. E foi muito duro, porque poucos dias antes eu havia falado com ela, a gente jantou com ela, a gente conversou, a gente riu com ela, e ela estava super bem, mas de repente veio uma enfermidade, e ela internou pela manhã, e quando a gente chegou no hospital, próximo ao meio-dia, alguns momentos depois, ela veio a falecer. Foi muito doloroso aquele momento para mim, porque até então eu nunca tinha vivido a dor do luto, de perder alguém tão querido, tão amado. A minha irmã, ela não conseguiu, né? Já fazem 2 anos praticamente isso, né? 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses. Então, nos últimos 2 anos, ela não conseguiu ver nem o que Deus estava usando a nossa vida para fazer, até aqui nesse local novo nosso. Se eu não me engano, ela conseguiu vir uma vez aqui, porque ela já estava, quando nós mudamos para cá, para esse local novo, ela já estava bem enferma. Então, se eu não me engano, ela teve nenhum culto aqui nosso, ela conseguiu participar. Mas no Água Verde, ela, no começo da igreja, participou muito, mas por morar em São José e dos Pinhais e ter uma distância um pouco longa, ela não conseguia participar muito conosco. Mas foi algo que mexeu demais comigo, porque é aquele momento que você fala assim: Deus, cadê você? Deus, aonde você está? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, eu não mereço isso. Deus, o Senhor me ama, o Senhor ama ela também. Por que isso aconteceu? E eu lembro que eu estava no hospital, eu que cuidei de toda a situação ali, do falecimento dela, e eu precisei, não só isso também, como cuidar de toda a parte fúnebre ali, ver funerária, essas coisas todas. Eu saí do hospital e fui correr atrás dessas coisas, mas houve um erro no prontuário dela ali, da certidão de óbito. A data estava errada. E eu precisei voltar ao hospital aquele mesmo dia. Ela ainda estava no hospital, né? Já havia falecido, estava lá aguardando a liberação. E eu voltei, já era por volta de 9 horas da noite, para arrumar esse documento que estava errado. E lembro quando eu entrei assim no hospital. Foi um dia muito triste, chorei muito aquele dia, porque eu orei por ela. Eu impus as mãos sobre ela, eu profetizei vida sobre ela e nada aconteceu. E eu lembro que eu entrei no hospital assim, já no final da noite, para pedir para consultar, para arrumar aquele documento. E na hora que eu entrei, tinha uma família assim, eles estavam talvez uns 10, 12 pessoas assim. E na hora que eu entrei, uma pessoa já me falou comigo: Pastor Marciano, tudo bem? Eu olhei para ele, eu não reconheci, Eu não sei quem era essa pessoa, ele me conhecia, eu não conhecia ele. E eu falei, está caminhando. Deus está no controle de todas as coisas. Eu lembro que eu usei essa expressão. E ele falou, olha, já que o senhor está aqui, ele não perguntou o que eu estava fazendo, qual era a minha dor, qual era o meu luto. Ele simplesmente falou assim, já que você está aqui, eu estou com o meu sogro, ele está internado aí, ele está muito mal. O senhor pode orar por ele? Eu falei, sim, posso fazer isso, mas me dá um tempo, eu vim resolver uma situação aqui, eu vou resolver essa situação e aí eu já falo com você. Eu fui lá, falei com o pessoal, resolvi aquela situação do documento, demorou talvez meia hora, uma hora por aí, e eu resolvi a questão da certidão ali de óbito, né? Arrumaram a data, e eu voltei e eu falei, então vamos lá, vamos orar pelo seu sogro. Eu lembro que ele me levou lá para dentro do hospital, e eu fui caminhando por aqueles corredores que eu havia acabado de passar, chorando, e quando ele me levou no quarto do sogro dele, era o quarto ao lado que a minha irmã havia acabado de falecer, horas antes. Eu lembro que eu orei com o sogro dele ali, profetizamos cura, milagres sobre a vida do sogro dele. Eu saí do quarto dele e na passada eu entrei novamente no quarto aonde a minha irmã havia acabado de falecer horas antes. O quarto já estava limpo, higienizado, já tinham arrumado, já tinham tirado todas as coisas dela. Mas eu lembro que eu entrei naquele quarto e eu chorei muito. Vivendo a dor do luto, chorei. Coloquei diante de Deus e falei, Senhor, por quê? Deus, o porquê? Sabe, querido, há porquês nas nossas vidas que não vem resposta na hora. Todos nós temos alguns porquês. Com certeza você tem o porquê. Por que isso? Por que isso veio acontecer com ela? Por que, Deus, por quê? Por quê? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Romanos capítulo 8, versículo 28. E esse texto é um texto que norteia a minha vida, e eu acredito que deve nortear a vida de todo cristão, todo homem e mulher de Deus, todo aquele que se diz filho de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam, não é algumas coisas, não são só coisas boas, não são só momentos de felicidade, não são só momentos de alegria, não são só momentos de júbilo, não são só momentos casuais. Sabemos que todas as coisas, todas, boas e ruins, com dor ou sem dor, sofrimento ou sem sofrimento, com causa ou sem causa, justa ou injusta, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas, queridos. E eu lembro que esse texto veio muito forte ao meu coração, chorei, e eu fiz a pergunta, cabe a mim, Deus, por quê? Por que isso? E eu saí, fui para casa, enfim, terminamos ali toda aquela a questão do velório dela. Alguns dias depois eu fiquei muito curioso para saber que fim tinha levado aquela pessoa que eu havia orado. E eu consegui contato, porque esse pessoal, essa família era de Campina Grande, eu consegui contato e eu, curiosamente, eu fui saber. E aí, me conta, como ficou o seu sogro, aquela pessoa, porque a pessoa, essa pessoa que estava no hospital, ele não perguntou nada, o que eu estava fazendo, ele não sabia que a minha irmã havia falecido, ele não sabia de nada, e do jeito que eu terminei de orar por ele, ele ficou ali, eu saí, eu fui para o quarto lá onde a minha irmã havia falecido, e depois dali eu fui embora, eu não falei com ele. Mas tempos depois eu liguei e perguntei para ele, fiquei curioso, e aí me conta, como está o seu sogro? E ele falou assim, está bem, naquela semana já saiu do hospital, está super bem. E é nessa hora que você fala, Deus, eu não compreendo os teus caminhos, eu não entendo, eu não sei o porquê. Alguém que eu orei, aquele dia saiu do hospital, e alguém que eu amava, alguém que era minha irmã, havia convertido junto comigo, veio a falecer. Agora, uma coisa a gente precisa entender, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é imutável, as coisas não mudam. Infelizmente, estamos vivendo momentos onde conciliamos a bondade de Deus só com coisas boas. Conciliamos a bondade de Deus. Ah, Deus é bom, eu comprei minha casa. Deus é bom conseguir meu emprego. Ei, Deus é bom se você teve que mudar de casa. Deus é bom se você perdeu o emprego. Deus é bom se você está passando por enfermidade. Deus continua sendo bom. Ele não mudou. Ele não mudou. A bondade dele não muda. A nossa sim. Infelizmente, conciliamos muitas vezes na nossa mente. Se Deus fez, ele é bom. Se ele não fez, ele não é bom. Isso é uma mentira do diabo. Deus é bom. E todas as coisas cooperam. Todas, não é algumas coisas, querido. Talvez o momento que você está vivendo, talvez o momento que você está passando, é um momento de dor, de luta. Talvez você perdeu pessoas queridas também ao longo desse processo. Recentemente, nós perdemos também algumas pessoas, inclusive alguns aqui da casa, da Alcance. Pessoas que doeram o nosso coração. Pessoas que vocês oraram, intercederam, choraram por elas. Eu perdi grandes amigos esse ano também. Dois deles com marcas profundas na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja. Pastor Deni Bonilha, que faleceu alguns meses atrás. Um homem que há mais de 10 anos passa por essa casa e deixa uma marca profética. Não só na casa, Alcance, mas como também nas nossas vidas. Nós, pastores, a nossa liderança, os membros dessa casa já foram tocados pelo ministério do pastor Deni e da pastora Gisele. Ele esteve conosco em fevereiro aqui, no Sobrenatural. Quantas palavras proféticas em nós, né? A Adri, ela guarda todas as palavras proféticas escritas ou áudio, ela grava todas. E em tempos ela coloca para a gente ouvir, assistir, meditar naquelas palavras. O pastor Miguel Piper, né? Profeta dessa cidade, dessa nação. Um homem que Deus usou tremendamente nesta casa também, para liberar destinos, profetizar. Mas o Senhor resolveu chamá-los, a promovê-los. Nós não entendemos, a nossa mente humana, o nosso intelecto não consegue compreender. Agora, o que eu preciso entender? Que Deus está no comando de todas as coisas. Deus não age pela pressão do calendário humano. Deus não age na sua pressão. Deus não age no seu calendário. Deus não age dentro do meu calendário. Deus age dentro do calendário dele. Deus age dentro da vontade dele, não da minha vontade, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Nem sempre é a maneira que nós queríamos, mas a vontade dele é sempre boa, perfeita. E Jesus, aqui, caminhando aqui para a gente concluir, ele dá essa chacoalhada aqui, no momento ali, que Marta começa a chegar e falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ah Senhor, se você poderia ter evitado isso. Está falando do passado, mas ela também fala do futuro. No versículo 24 ela diz assim: Jesus, porque Jesus fala, Marta, crê que ele vai ressuscitar. Não, eu sei, nos últimos dias ele vai ressuscitar entre os mortos. Ela está falando do futuro. Mas Jesus está falando do presente. Marta vacila entre a fé e a lógica. Eu sei que se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Eu sei que nos últimos dias, ele vai ressuscitar. E ela vacila oscila, entre a fé e a lógica. Marta não crê num Jesus de agora, presente. E Jesus diz para ela: Marta, eu sou, e eu estava esses dias ouvindo uma palavra do Hernandes Dias Lopes. Gosto muito de ouvir as palavras dele, me abençoa demais. E o Hernandes Dias Lopes, na palavra dele eu até anotei, ele diz assim: olha, no Evangelho de João, Jesus fala várias vezes a palavra eu sou, no Evangelho de João, e ele diz assim: eu sou o pão da vida, mas os homens não tinham apetite espiritual. Eu sou a porta, mas os homens não quiseram entrar por ele, para terem a salvação, a provisão e a libertação. Eu sou o bom pastor, mas os homens não quiseram ouvir a sua voz. Eu sou a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu sou a videira, mas os homens não eram os galhos da videira. Eu sou a ressurreição e a vida, mas os homens planejaram a sua morte e o levaram à cruz. Sabe, queridos, Jesus, ele é e sempre será o Todo-Poderoso em nós e sobre nós. E nós precisamos aprender e entender que a palavra impossível não tem no dicionário dele. A palavra ele não pode, não tem no dicionário dele. E o caminho aqui para concluir a palavra, e que essa palavra nessa noite ela possa vir e entrar no seu coração também, e que você entenda que a palavra impossível não tem no dicionário de Jesus. A palavra impossível não faz parte do vocabulário de Deus. Do nosso, sim. Eu sou limitado, você é limitado. Nós somos limitados, mas Deus não. Deus, ele é onipotente, todo-poderoso. Ele tem poder total, absoluto, infinito, sobre todas as coisas. Agora, o que eu preciso entender? Dentro daquilo que eu necessito, dentro daquilo que eu preciso, dentro daquilo que eu estou pedindo. Se Deus fizer, ele é Deus. Mas e se ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Aquele dia, enquanto eu orava pela minha irmã ali, eu falei: Senhor, se o Senhor curar ela, tirar ela dessa situação, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não a curar e a recolher, o Senhor continua sendo Deus, continua tendo todo o poder, continua controlando todas as coisas. E esse é o entendimento que eu e você precisamos ter. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus está no comando de tudo. E por maior ou por mais dificuldade que seja o momento que você está vivendo, passando, ele continua sendo Deus. E no tempo certo, na hora certa, ele vai agir. Mas e se Deus não fizer como você está querendo, como você está planejando, está pedindo? Ele continua sendo Deus. Nós não podemos estar somente em Cristo porque coisas boas estão acontecendo com nós. Nós temos que estar em Cristo, porque a salvação vem por ele, a salvação vem através dele. Um dia na eternidade, talvez nós tenhamos a oportunidade de fazer umas perguntas a ele, os porquês que todos nós temos. Por que estou vivendo isso? Por que passei por isso? Por que sofri tanto com isso? Por que perdi tanto com aquilo outro? Agora, para eu concluir aqui, a palavra. Há algo sim que Deus faz, há coisas que só Deus pode fazer, mas há coisas também que ele precisa de mim e de você. Aqui a Bíblia fala que mesmo Jesus, ele tendo toda a autoridade, todo o poder absoluto, infinito, mesmo ele tendo toda onipotência, sendo todo poderoso, não anula a responsabilidade humana, não anula coisas que eu e você precisamos fazer. No versículo 39, desse texto de João 11, a Bíblia fala que Jesus dá uma ordem: tirai a pedra, tirai a pedra. Isso Jesus não fez, isso é algo que ele não fez. Poderia ter feito sim, mas ele deixou para as pessoas que ali estavam. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Fico imaginando Jesus naquele momento ali: Marta, Marta, pensando, fico imaginando a cena, talvez várias pessoas ali, alguns talvez rindo dele, alguns talvez chorando, outros sem entender, e ele diz: tirem a pedra. Ele dá uma ordem. Sabe, a responsabilidade humana, há coisas que eu preciso fazer. E Jesus, no versículo 44, diz também assim: desatai-o e deixa-o ir. Isso são responsabilidades nossas. E aqui também há um outro contexto por trás de tudo isso. Há responsabilidades que eu e você devemos fazer. Deus fez o impossível, mas o homem, eu, você, devemos fazer o possível. A ordem para a morte foi: Lázaro, vem para fora. E a morte lhe obedece. Os mortos ouvem a sua voz. Jesus, queridos, ele é um especialista em causas impossíveis. Ah, e se eu fosse você, vibrava com essa notícia. Ah, e se eu fosse você, tomava posse dessa notícia para você. Jesus, ele é especialista em causas perdidas. Ele é um especialista em milagres. E não há nada que ele não possa fazer. Mas o seu coração, o meu coração, é: se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Tudo continua debaixo do cuidado dele. Eu quero convidar você para nós orarmos essa noite. Qual é a sua causa perdida? Já que Jesus é o especialista em causas perdidas. Qual é a sua causa perdida? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu clamor? Qual é o milagre que você está pedindo? É um emprego? É uma cura? É uma restauração? É uma restauração financeira? É uma restauração no seu casamento? É uma restauração emocional? Você não está bem com o teu emocional? Você está abalado, abatido? Você está amargurado? Você está triste? Qual é a sua causa perdida? Como estão as suas emoções? Como eu falei na introdução da mensagem, Elias era um homem semelhante a nós, que passava pelas mesmas dores e dificuldades que nós. Alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que fez fogo cair do céu, alguém que tinha fé, alguém que se movia no sobrenatural, mas que em algum momento da vida, emocionalmente, ele estava muito mal, abatido, ferido, a ponto de desejar a morte, desistir de tudo. Por isso, aqui também, ao ensino, eu preciso entender que, por mais que Deus esteja me usando, por mais que Deus esteja falando comigo, por mais tempo que eu tenha de igreja, por mais tempo que eu já sou líder na casa, por mais tempo que eu já ajudei pessoas, por maior tempo que eu já ministrei cura, por maior tempo que pessoas já foram curadas através da minha vida, vai chegar o meu tempo, vai chegar o meu momento, e eu preciso entender, quando chegar o meu momento, que Deus é Deus. Ele pode usar pessoas para me consolar, ele pode usar pessoas para me abençoar, ele pode usar pessoas, sim, para me restaurar, mas ele também pode não usar pessoas. E aí, como nós vamos lidar com essa situação? Lembra, se ele fizer, ele é Deus. Mas e se ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Tudo está debaixo do controle dele. Tudo está debaixo da poderosa mão dele. Nada, 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 querido. Deus não está perdido. Deus não está desesperado. Deus não está tentando uma solução aqui, rápida, algo simplesmente paliativo. Obrigado. Não, Deus não está... Não, Deus tem a solução para todas as coisas. Eu vejo pessoas falando: pastor, como vai ficar a igreja? A igreja vai sair mais forte nesse momento. A igreja vai sair mais forte nesse momento. Nós vamos sair mais fortes nesse momento. Tudo vai da forma como você vê todas as coisas. Só para você ter uma ideia. Você sabia que esse ano Hollywood parou. Disney parou, tudo parou, não há produção de filmes, não há produção de documentários, não há produção de material de entretenimento, não há produção de quase nada. Em compensação, a igreja produziu tanto material, chegou a tantos lugares, e você acha que Deus está perdido? E você acha que Deus não sabe o que está fazendo? Ah, mas não importa se foi no celularzinho que aquela pessoa fez aquela live, não interessa se a câmera pegava ela, só a barriga dela, ou se às vezes ele clicava ali e colocava um filtro e botava chapeuzinho, bonequinho, enfim, não importa. Importa que o Evangelho, a palavra dele, chegou a lugares que se não tivesse o momento que estamos vivendo, talvez não chegaria. Por isso nada foge do controle dele, nada foge do controle dele. Tudo está debaixo da poderosa mão dele, querido. Tudo está debaixo da poderosa mão dele. Eu quero que você ore neste momento, apresentando a Deus. Enquanto o nosso ministério de louvor vai trazer uma canção. Vai trazer uma canção que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Eu quero que você apresente a Deus a sua necessidade, a sua dificuldade, o seu milagre. O que você tem pedido ao Senhor? Qual é a sua causa perdida? Apresente a Ele, apresente a Ele. Ele é um Deus Todo-Poderoso e Ele vai agir em seu favor. Você que está acompanhando essa mensagem aí na sua casa online, coloque agora a sua vida diante de Deus, pedindo: Senhor, toque em mim, invade essa casa, invade esse lar, e a mesma unção que está aqui possa entrar dentro do seu lar, da sua casa. Que você sinta a poderosa mão de Deus te puxando, tirando dessa depressão, tirando você desse lugar de desânimo, tirando você desse lugar de enfermidade, tirando você dessa situação que você está e trazendo você para perto dele. Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória, nós entregamos a Ti. Entregamos também a nossa vida a Ti, Jesus. Pai, porque sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, está ouvindo o nosso clamor, está ouvindo, Senhor, as nossas dores, está sentindo as nossas dores, Pai. E o Senhor é o conforto para as nossas almas, o Senhor é o conforto para o nosso coração. E tudo, tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Você recebe essa palavra essa noite, amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele, autor e consumador da vida, tudo é para ele, tudo volta para ele, tudo está focado nele, tudo pertence a ele, tudo entregamos a ele, e tudo será feito por ele. Porque Ele é um Deus que não esqueceu de mim e não esqueceu de você. E lembre disso, coisas boas e coisas ruins acontecem com pessoas boas e também com pessoas ruins. O sol nasce para todos, mas o Senhor está com todos nós. O Senhor está contigo e Ele vai conceder vitória e milagre sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.